Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que a nossa vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que acabamos de cantar, meus amados, não deve ser uma realidade apenas vinculada aos nossos domingos. Mas começando nas segundas-feiras com os nossos jovens, que são alvejados em todos os tipos de ideias, de vãs filosofias, para terem uma certa vergonha da palavra de Deus, o que é um paradoxo. Eu gostaria de convidar vocês a abrir, por favor, em Atos 17, versículo 16. Atos 17, versículo 16. Enquanto você abre, eu conto um pouquinho da minha história. Eu entrei na universidade em 98, graduei-me em farmácia e bioquímica, depois fiz mestrado e doutorado na área de ciências fisiológicas e atualmente atuo em universidades lá do Espírito Santo, Universidade de Vila Velha, Instituto Federal, que é a escola técnica que vocês também têm aqui no Paraná. Deus me deu o privilégio, então, de ser um missionário neste grupo, de jovens de 16, 20, 24, 30, 35, e aqueles que estão fazendo pós-graduação também são meus alunos, alguns mais velhos do que eu, e ali eu posso tentar refletir aquilo que Cristo me ensinou. Ao mesmo tempo, vejo diversos amigos que também estavam comigo lado a lado, professando o nome de Cristo, mas no meio desse caminho, eles se desviaram da fé. As estatísticas mostram que a nível mundial, mas principalmente aqueles países que professam Cristo, cerca de 60% dos cristãos que entram nas universidades, eles saem desviados. E agora vamos ler o que está escrito aqui no versículo 16 de Atos. Enquanto eu estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Isso não aconteceu apenas em Atenas. Isso acontece em Curitiba, acontece em Vitória, em São Paulo, no nosso país. A todo tempo, os ídolos são expostos de várias maneiras, e uma delas é a ciência. A ciência que tem como nome, do latim, scientia, que significa conhecimento. E o dono de todo conhecimento, se você abrir depois em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, diz que o conhecimento e a sabedoria são apenas alunos do nosso Deus. Provérbios 8, versículo 30. É a mesma coisa o noivo dando um buquê de flores para sua noiva, e a noiva agora gosta tanto do buquê que ela esquece do noivo. É o cenário de hoje. A gente se enche por estar entendendo melhor como funciona uma bactéria ou o corpo humano. Um aluno de medicina meu, do oitavo período, fala: nossa, daqui 2 anos eu sou médico. Ok, eu te pergunto, o que você conhece do corpo humano? Professor, ainda falta muita coisa. As obras de Deus são manifestas de todas as formas, e apenas contemplamos aquilo que Ele criou. E diante disso, me motivou a escrever esse livro, chamado Biblioquímica, As Evidências das Ciências Biomédicas na Bíblia. Então, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas evidências das ciências biomédicas. O que que isso tem a ver com Cristo, tudo. Em Colossenses 1,16, diz que Deus se manifesta nas coisas visíveis e invisíveis, aquela que a gente não vê, tanto do plano espiritual, mas como aquilo que estava a nível microscópio, e só a partir do século 17 a gente pôde perceber através do advento do microscópio. E a gente vai vendo que até a nível molecular, Deus se manifesta de uma forma grandiosa. Coloca a projeção para mim, por favor. Isso. Então, diz lá em Colossenses 2:3, que nele, no nosso Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ora, mas se ali estão todos os tesouros, existe um grande paradoxo no nosso cenário brasileiro. Cerca de 87% afirma que é cristão. A grande parte diz assim: eu desejo adorar e honrar a Jesus em tudo que eu faço. Aliás, tudo que eu penso, toda a minha vida está baseada em princípios bíblicos. Mas que bênção, que ótimo. Mas tem um problema desse dado estatístico. Com qual frequência você lê a Bíblia? Menos da metade se engaja em ler a Bíblia pelo menos uma vez por semana. É a mesma coisa você receber a receita, a prescrição de um médico e fala: olha, o seu tratamento é durante 2 meses e você só toma a primeira semana. Existe aí uma incompatibilidade, você acredita no tratamento, mas não se adere a ele, né? Bom, isso também acontece com a Bíblia, é um paradoxo. E aí nós temos os nossos jovens, aqueles alunos que passaram no vestibular, muitos chegam aqui ao altar, agradecem a Deus por ter essa vitória, mas dentro da trajetória, no meio universitário, eles se esquecem daquilo que está escrito lá no livro de Eclesiastes. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo torna-se pó. A quem você tem honrado? O buquê ou o dono do buquê? Não é? E diante disso, eu pergunto se nós estamos vivendo a era de Laodiceia. Aquela igreja morna e que logo um pouco depois da descrição da igreja, aparece Jesus batendo na porta. E que é um versículo frequentemente dito em apelos, de que Jesus está à porta e bate. Mas tem uma outra reflexão disso, é que Jesus está do lado de fora. A igreja de Laodiceia não tinha Jesus no seu cenário. E Jesus deve estar no meio das universidades? Sim, até porque grandes universidades desse mundo foram fundadas por cristãos. Harvard, Cambridge, Princeton, todas de origem cristã. Então a ideia de que a ciência é incompatível com a vida de Deus, isso é um paradoxo, inclusive um obstáculo criado para que as pessoas usem muros da ciência, tendenciosas, para não professar Cristo, o nosso Salvador. Em Colossenses 2, versículo 8, Paulo já adverte aquele povo que tinha recentemente convertido, de que as vãs filosofias desse mundo, as vãs filosofias, poderiam nos enganar de várias formas. Aqui mostrando assim, né? Ele pode estar até na igreja aqui, mas é tanta contaminação, é tanta influência, que ele não consegue ouvir o evangelho genuíno. Isso também já acontecia na antiga Turquia, né? Em Colossenses, na terra de Colossos. Bom, e aí vem essa frase clássica: se você é crente, ciência não está com você não. Eu preciso te mostrar que vários pesquisadores de alta notoriedade desse mundo defendiam a Bíblia como regra de fé. Um deles, Francis Bacon, que estabeleceu o método científico da observação, do experimento e depois da publicação. Depois Kepler, que falou sobre o movimento de rotação e translação. Kepler era cristão. Isaac Newton, que inventou o cálculo, junto com outros matemáticos. Pasteur, o pai da microbiologia, aquele que quebrou a teoria da geração espontânea, de que vida só gera a partir de vida. Depois, Maxwell, que falou sobre eletricidade e magnetismo. E hoje, se você faz uma ressonância magnética para qualquer exame, agradeça a Damadian, isso em 1960, que também era um cristão. Eu parti de propósito essa figura, com a cabecinha loura aqui, porque esse próximo pode ser eu e você, que estamos agora nesse atual século, e não há vergonha nenhuma em defender esse livro maravilhoso que serve como uma espada que discerne a nossa vida lá na alma, na divisão, né, da alma e do espírito, como diz no livro de Hebreus. E aí o que a gente vive com os nossos filhos, porque tenho 2 também, nossos alunos, são influências como essa: olha, não ouça a criação, não diga a criação, não veja. E há os livros abarrotados de ideias como... E aí, de repente, a mãe fala assim: filho, Darwinzinho, sabe onde mamãe fez esse bolo? Você acha que mamãe comprou na padaria ou mamãe fez? Aí ele falou assim: não, mãe, esse bolo maravilhoso foi o resultado de vários processos aleatórios, randômicos, e através de longos períodos o bolo foi criado. E ali estão os pais falando, ai meu Deus, esse menino está com algum problema. Não, de fato, a complexidade de um bolo é impossível a partir de processos aleatórios. Meu amado, nenhum rolo de papel higiênico ao longo de bilhões de anos seria formado com tanta perfeição. Quanto mais o que nós temos em cada célula do nosso corpo. Nós somos formados de 100 trilhões de células, e uma célula só tem um DNA que cabe, ele tem a altura de 2 metros, e ele cabe numa célula que nós só enxergamos ao microscópio óptico. O nível de complexidade de uma célula é muito maior do que o iPhone de última geração. O que nós vivemos, então, é isso. É uma batalha num plano inclinado. De um lado, a ciência que não acredita em Deus e tentando colocar a gente sempre em dificuldade. E as tendenciosidades aparecem de todo tipo, que eu quero apresentar algumas delas para vocês agora. Então, por exemplo, no próprio livro de Darwin, que fala sobre a origem das espécies, publicado em 1859, ele diz isso no capítulo 6. Se eu pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, a minha teoria estaria completamente arruinada. Depois, então, de 150 anos, mais ou menos, do que Darwin disse, será que a gente pode, então, endossar e ajudar o que ele falou ali, no capítulo? Voltando à projeção, em Isaías 45, 12, diz, olha, eu fiz a terra e criei nela um homem, eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Do hebraico quer dizer, Deus deu, ele deu o bará de Deus, o sopro, criou. Tem colegas meus que falam, Tiago, enquanto eu não entender tudo que Deus fez, eu não posso acreditar nele. Eu falei, ok, pega seu celular aí agora, liga para alguém. Falei, ah, isso aí, você entende todas as regras do eletromagnetismo, das emissões de onda, frequência, para poder utilizar? Você entende todo o processo de digestão para poder depois aceitar que ele existe? O nível de complexidade de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Seja em qualquer universidade desse mundo, nós apenas aprendemos essência, cheiro do bom perfume de Cristo. Mas o dono da sabedoria e do conhecimento é Ele. É Ele. Aí você pega um carro de Fórmula 1, quem gosta aqui, hora da chuva, o Galvão Bueno logo grita alto, porque tem que trocar o pneu, fala, é agora, talvez agora o Felipe Massa ganhe alguma oportunidade. E aí troca o pneu pelo pneu de chuva, você fala, nossa, que chique, pit stop em 6 segundos, 5. Mas por que que troca? Ah, porque aumenta a aderência do pneu. Agora olha para cá. Você já percebeu quando você fica muito tempo na água? E somente a ponta dos seus dedos enrugam? Você acha que isso é coincidência? Minha filha, de 8 anos na época, perguntou, pai, por que que minha mão enruga? Uma resposta simplista seria, minha filha, porque molha demais. Ué, por que que o rosto não enruga? Por que que a sua ponta dos dedos? Existe alguma razão biológica? Sim, igualzinha do pneu, sem trocar. Você está achando que o pneu de Fórmula 1 então é moderno? Seria moderno se trocasse correndo, igual os nossos dedos fazem. E mais, ainda troca depois que seca. Volta de novo o dedo original. É um processo neuralmente mediado, e que eu chamo a atenção que tem publicações recentes, mostrando o seguinte, olha, ao longo de bilhões de anos, o dedo foi se adaptando para não escorregar as coisas quando os produtos estão molhados. Como se o dedo pensasse. Gente, qualquer tecnologia tem que ter um designer, tem que ter um produtor, nada foi formado da aleatoriedade. E aí entra lá o processo de evolução, sempre para explicar esses detalhes da criação de Deus. Não é? Aqui, recentemente, publicada na Nature, falando sobre fibras e estruturas celulares preservadas em dinossauros de 75 milhões de anos. Alguém que já esqueceu um pedaço de carne dentro do carro? Fez compra, deixou lá aquela peça de picanha. Uma vez eu fiz isso. Meu amado, no outro dia, parecia que tinha um cadáver. Como é que uma estrutura fica preservada em 75 milhões de anos sem nenhuma condição de refrigeração e etc. Gente, isso aqui é publicação recente, que eu queria perguntar... Vamos voltar um aqui, querido, por favor. Volta, a isso. A foto está brilhando um pouco, mas isso que está aqui em verde é estrutura proteica e aqui ó, são hemácias de dinossauros encontrados no interior dos ossos, na medula óssea dos dinossauros. Como é que o título fala, então, em 75 milhões de anos, diante de estruturas celulares e proteínas que não conseguem ficar estáveis num intervalo muito menor de tempo? Existe alguma incoerência nisso. Ah, mas a história do carbono 14 explica. Teríamos que ter aqui mais uma hora para falar da história do carbono, mas isso são apenas inferências de tempo. Essa história de milhões de anos está sendo reinvestigada. Ok? Bom, então, na verdade, o que existe? O dado fóssil existe. Mas quando eu coloco o jovem que sabe da Bíblia, ele interpreta com a luz da Bíblia. Então ele fala, olha, grande evidência da criação. Já o outro, que está com Darwin na cabeça, passa pelo software dele e ele traduz como é evolução. Só que não existem espécies de transição. Um grave problema. Outra coisa, se existiu de fato evolução, pensa numa coisa. O macho e a fêmea tiveram que ser sempre desenvolvidos ao mesmo tempo. Porque já pensou se o macho desse um passo na frente? Falou, olha, o meu órgão genital está pronto. Agora falta o seu para a gente combinar. Ou todos os casais, então, deram tudo certo para poder se encontrar no mesmo tempo. Existem problemas graves em relação à evolução. Darwin não conhecia sequer a estrutura do DNA, que só foi elucidada cerca de 100 anos depois, por Watson e Crick, em 53. Ok? 1953. Bom, então, Isaías diz, será que você não sabe? Você nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa, nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. O que mais? O Senhor, ó Senhor, quão variadas são as suas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas, e a gente só contempla tudo isso. Então, a terra está cheia da glória de Deus. Nós vamos ver algumas imagens aqui, relembrando aquilo que Paulo revelou lá no livro de Colossenses. Né? E aí você vai refletindo se isso tem sentido com criações aleatórias. Por exemplo, como essa. Ó. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com tuas mãos, como duvidar de um Deus que me faz respirar, comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar, como duvidar. Como é que eu duvido de tudo isso? Tudo é obra da criação. E aí, que diz em Hebreus capítulo 11, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Veio do nada. Ah, Tiago, mas o Big Bang também explica. Veio do nada. Alguma coisa explodiu. Então, na verdade, eu tenho que ter mais fé para ser ateu do que ser cristão, porque a fé cega. Vocês conhecem esse livro de Turek e Geisler? Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. São muitas variáveis que coincidiram para você estar aqui. Respira fundo agora, puxa, bem forte, vai. Puxa. Você sabe que mistura você entrou em contato agora? Uma mistura de gás nitrogênio a 79%, de oxigênio quase chegando a 21%, quase, e CO2 e outros gases. A quantidade de oxigênio é perfeita. Se fosse 1% a menos, seria incompatível com a vida. 1% a mais, sofreríamos explosões espontâneas nesse mundo. E quando Paulo então chega lá no Areópago, e ele já revoltado, querendo apresentar Cristo como verdadeiro Deus, que era para eles desconhecido, essa é a nossa função de hoje, jovens. É chegar como Paulo lá no Areópago, que se chama agora universidade, faculdades e escolas, e apresentar para eles o Deus desconhecido. O próprio Paulo que fala, ei, é Deus que te dá todas as coisas, as formas de respirar, a criação, toda a beleza é dele. E a honra e a glória é só dele. De fato, naquele diálogo de Paulo, alguns aceitaram a sua palavra, outros não. Mas esta não é a nossa função, de convencer todos do pecado, da justiça e do juízo. Isso é papel do Espírito Santo de Deus. A minha função é ser apenas um instrumento da sua obra e da sua criação. Então, esse aqui é um dos versículos mais chaves que eu utilizo, dos meus raciocínios de inspiração do que Deus me traz, mas ele fala, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, o seu poder eterno, a sua natureza, elas têm sido vistas de forma clara. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente está coberta de escuridão. É o cenário que nós vivemos hoje. Dito já há tanto tempo. Daniel profetizou de que a ciência se multiplicaria. Não há nenhum problema agora de nós estarmos usando data show, microfone, luz, projetando pela internet. A multiplicação é uma coisa. Agora, alguém multiplica zero vezes zero? Tem que ter alguma coisa de origem. E o sábio Salomão escreveu lá em Eclesiastes, não há nada novo na terra. O que nós utilizamos são apenas modificações daquilo que está criado. Você está gostando do seu celular novo? Ele é movido a uma bateria. De quê? De quê? Lítio. Lítio é o quê? Lítio é um elemento químico. Que pertence lá à tabela periódica. Hidrogênio, lítio, potássio, rubido, césio, francês. Está lá na família chamada 1A da tabela periódica. Lítio, ninguém consegue produzir. Por isso que hoje grandes desertos de lítio, como no Chile, estão sendo bem valorizados. Ai se acabasse os recursos naturais. Você veio para cá de quê? De carro, de ônibus? Usou petróleo. Teve que ter alguma fonte orgânica. Ok? Então nós dependemos diariamente daquilo que é produzido. Isso aqui é uma foto do Rio de Janeiro. Quando se tentou fazer o metrô do Rio, e escavando, encontraram algumas peças, como pinicos e alguns pedacinhos de cerâmica. E aí, rapidamente, os historiadores da região falaram, olha, provavelmente, pelo desenho da cerâmica, podem ser povos portugueses ou franceses que habitaram o Rio de Janeiro no século XVII. Faz todo sentido. Mas se viesse um arqueólogo e dissesse assim, não, eu acho que ao longo de bilhões de anos, a cerâmica foi formada com os desenhos de florzinha que estão aqui, e o pinico também, é a minha teoria. Ao longo de bilhões de anos eles foram formados. Falei, mas lógico que não, lógico. E por que o corpo humano foi formado em bilhões de anos? Com a sua riqueza de detalhes, que nós vamos aprender hoje. Nenhum batata desse seria formado numa situação de aleatoriedade, né? Bom, então a complexidade do corpo humano, formado por mais de 216 tipos de células diferentes, isso é obra realmente da criação, né? Para você ter uma ideia, o olho humano chega a uma resolução de 576 megapixels. Você está gostando do seu celular que chega a 16? 576 megapixels. Na figura aqui de fundo, mostra a história do computador, o maior computador da América Latina, que está lá em Petrópolis, e teve que ser desligado por causa da crise. Por mês, ele gasta R$500 mil de energia. Já pensou? Chegar na sua conta em casa? R$500 mil para manter o computador ligado. Só que o computador mais potente da América Latina não se compara ao cérebro humano, que tem 1,5 kg, funciona a 37 graus, e gasta apenas 120 gramas de glicose por dia. Não é sensacional? A gente então olha para a flor e esquece das obras perfeitas que Deus faz. O número de cálculos que nós fazemos, a gente não tem ideia. Tem hora que você fala assim, peraí, deixa eu pensar. Não, querido, você está controlando agora a sua frequência cardíaca? Aí eu tenho que bater 72 vezes para ejetar. Não. Aí eu tenho que transpirar mais porque está um pouco calor. Ah, não. Agora o pelo tem que diminuir a sua angulação para perder menos temperatura. Não. Processo digestório está acontecendo enquanto a gente está conversando aqui. É uma rede de mais de 100 bilhões de neurônios trabalhando só para isso. Vamos passar, por favor, projetando aí para mim. Alguém tem ideia do que é isso? Isso aqui é um resultado da semana passada nosso lá de Vitória. Nós tiramos foto de um pedacinho de um vaso sanguíneo de um rato. Falei, nossa, achei que de rato era bem mais simples. Não, ele é cheio de camadas. Isso aqui é um pedaço da chamada aorta de um rato. Ela tem 3 camadas, tem o endotélio, tem camada média, tem a adventícia aqui fora. A gente estuda melhor esses vasos de um rato hipertenso, rato que tem diabetes, enfim, para tentar novas formas de tratamento. Mas a complexidade, quando chega a nível molecular, ela é enorme. E aí, ao mesmo tempo, o que nós vemos nos livros dos nossos queridos jovens de 12, 14, 18 anos, é esta imagem. O professor abaixa o óculos e fala assim, bem... Já está bem explicado de que a vida foi formada por 4 moléculas. Hã? Água, amônia, metano e oxigênio. Então, ao longo de bilhões de anos, a mistura quente foi mexendo, e aí tudo foi ficando criado. Olha só, está aparecendo o que agora? Hein? É coisa do Silvio Santos, não é possível. E o aluno abaixa a cabeça e fala, nossa, isso aqui eu tenho que estudar para a prova? Tenho. Tenho que estudar para a prova esse assunto, que vai cobrar. É engraçado que quem explica esse assunto nas aulas, me desculpe aqui quem é professor da área de biologia e química, mas é uma realidade, não é o professor de química que fala disso, é o professor de biologia. Porque existem graves problemas, entraves químicos para explicar essa história. O primeiro entrave químico está aqui, ó. Se eu misturar metano e amônia em alta temperatura... Uma outra molécula é produzida, chamada cianeto. O cianeto é o gás altamente tóxico, que matou os jovens da Universidade de Santa Maria, lembra? Da Boate Kiss? Mais de 200 mortos, morreram de quê? Inalando o cianeto. As câmaras de extermínio dos judeus, no século passado, todas eram cianeto. Se você assistiu o filme Brindo Pijama Listrado, que mostra aquela fumaça saindo, hã? Ali era cianeto. E o cianeto é incompatível com a vida. A formação de proteínas não acontece de forma espontânea. E o pior, que ainda usam de forma descarada, desculpa a palavra, mas é essa aqui, de que este artigo de Stanley Miller, em 1953, explica essa teoria. O que esse homem fez? Publicou um trabalho que no próprio título diz... A produção de aminoácidos sob possíveis condições primitivas da Terra. Por que o professor não apresenta esse artigo assim? Falou, olha gente, teve alguém que pensou na teoria de que talvez uma descarga elétrica com essas moléculas formariam vida. Falou, pô, que legal, Miller, seu experimento. E o que você teve depois que testou? Qual foi a resposta? Ah, eu consegui produzir 7 aminoácidos. 7. Nós somos formados de 20 tipos, que são importantíssimos para a nossa vida, 20 tipos. Então imagina o alfabeto. O alfabeto tem quantas letras hoje? 26, não é? Alguém que consegue escrever um livro com 7 letras diferentes? Só 7. Você escolhe aí. A, E, O, U e pega mais 2. P e T. Se vira. Impossível. Os experimentos de Miller não criaram nada de vida, nem proteína. Ele formou, na verdade, um tal de porcariato de qualquer coisila. Ali dentro. Só. E nada mais depois foi mostrado. A literatura foi tentando, inclusive, tentar salvar o que Miller fez, mas últimas publicações, revisitando o experimento, dizem o seguinte nas conclusões. Não se explica a origem da vida através do experimento dele. E os processos... que dão vida a esse organismo, são muito mais complexas do que a formação proposta num tubo de ensaio. Então esquece essa ideia de que tudo que vai para a bancada a gente consegue provar. Miller não provou a origem da vida através desse experimento. Mas é uma forma bem gostosa de tornar um obstáculo da ciência para ensinar os nossos jovens de que Gênesis não tem sentido. Bom, qual é a minha proposta? O corpo humano é formado de uma série de elementos químicos. Isso não temos dúvida, a ciência está certa nesse ponto. Tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Os nossos jovens aí, levanta a mão. Quantos decoraram uma siglazinha chamada CHOMPS? CHOMPS. Hã? O que é CHOMPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Não é isso? E temos também uns outros elementos aqui. Aí se abre lá em Gênesis e conta a história de Adão. De que Adão foi formado do pó da terra. O que tem no pó? O pó é argila. O pó contém uma série de elementos químicos, como níquel, selênio, cálcio, potássio, sódio, que fazem parte do corpo humano. Mas Deus não usou só o pó. Procura lá em Gênesis, que ele fez mais. Ele usou o sopro. E no sopro nós temos quais gases? O gás da atmosfera, qual é? Nitrogênio. Tem gás carbônico, tem oxigênio. Ou seja, de fato a Bíblia não é um livro científico. Mas quando ela toca no assunto, ela não diz bobagem. Ela não conta em detalhes tudo o que está acontecendo. Até hoje a gente não sabe o detalhe de como nascemos. Essa minha senhora linda aqui, seu nome, meu amor, por favor, seu nome. Linda, Deus te abençoe, esse casal aqui. Estou olhando, senhora, linda, linda. Então, Dona Inês, a senhora tem filhos? Tem. Quantos? Duas. Seu marido é seu parente? Outra. Se ele quiser doar um rim para a senhora, se ele quiser doar um rim, se a senhora um dia precisar de um rim, tem que ter o quê? Compatibilidade. Vai ser uma raridade encontrar o marido que é compatível com a esposa na doação do rim. Hã? Agora, como é que um filho que tem toda também a carga genética do marido foi gerado na senhora durante 9 meses, sem chance de rejeição? Você abre lá no livro de Salmos, 139, diz assim: eis que Deus, de uma forma terrível, eu fui formado. O terrível quer dizer o seguinte: eis que de uma forma maravilhosa eu fui formado, porque eu tinha tudo para dar errado. Porque eu poderia ser rejeitado. Gente, um enxerto de pele, eu tenho que usar da própria pessoa. A rejeição é plena. Então o que acontece durante os 9 meses para eu não ser rejeitado? E aí lá em Eclesiastes, o Salomão diz assim: ei, você como não entende como os ossos são formados no ventre de uma mãe, assim também você não entende a ação de Deus, que faz todas as coisas. Então a história de Adão, lógico, os detalhes nós não sabemos, mas assim como hoje, nós não sabemos de várias coisas. Quem aqui trabalha na área médica? Médico, enfermeiro, hã? Olha o cenário. Faz uma sutura, fala: querido, você pode voltar daqui 10 dias? Para quê? Para remover os... E aí o cirurgião fala: poxa, olha como eu sou bom. No quê? Na sutura. Mas os processos que envolvem as etapas de cicatrização. Você pode pegar o artigo mais recente. Ainda não é descrito todas as etapas. Você está tão acostumado com o milagre que se adapta. Não, daqui 10 dias está tudo certo. Falou. Está prevendo o quê? Isso é um ato de fé. Porque de tanto observar o que Deus faz, a fé é o firme fundamento das coisas, mas a certeza das coisas que eu... Se eu então espero de que o corpo humano responda, por que Deus não faz? Deus faz. Quanto tempo eu tenho? Ah, a contagem regressiva é ali, eu não percebi. Vamos embora, vai dar tempo. Aí, você abre a literatura e mostra que muitos artigos já falam a participação do barro na formação da vida. Livros de bioquímica modernos também têm falado isso. Mas qual seria a participação? Isso está estabelecido, queridos, num princípio chamado da homoquiralidade. O que, que é isso? Os nossos aminoácidos, essas letrinhas que a gente produz, é como se fossem luvas. Então a gente tem uma luva da mão esquerda e da mão direita. A gente só usa a luva, entre aspas, da mão esquerda. A gente rejeita a direita. Então, para quem apoia a ideia da química, que foi tudo da aleatoriedade, tem um grave entrave em relação a isso. Porque de que forma eu selecionei sua forma esquerda? Uma das explicações é essa. O barro teve que participar do processo. Então nós temos hoje um carimbo que respalda, inclusive, essa seletividade. O barro foi indispensável para isso. Se tornou um suporte para que essas formas fossem criadas. E Eva? Ah, essa Eva eu quero ver. Do barro passou, Tiago, mas da Eva, da costela, Ava. Vocês já ouviram falar sobre célula-tronco? O conceito de célula-tronco, de fato, não está na Bíblia, porque esse nome apareceu somente em 1908, por um russo, chamado Maximow. Esse russo, aqui, olha que cabelinho bonitinho, ele propôs de que uma célula tem a capacidade de se diferenciar em outras. E hoje a gente fica surpreso com essa capacidade. Inclusive, temos usado para terapias. Mas, de onde nós retiramos essa célula-tronco? Vamos primeiro lá na Bíblia. Aí a gente vê essa imagem, quando você lê Gênesis 2, para aquele cético, ele fala, pô, eu vou rir de você. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Primeiro detalhe, você já imaginou isso sendo lido há 500 anos atrás? Um aluno francês conversando com o espanhol falou assim, que isso? Que sono pesado, isso não existe. Anestesia geral, só temos 120 anos. Uso de propofol, etomidato, tiopental, midazolam, essas drogas hoje usadas em processos anestésicos, recente demais. A primeira anestesia geral, então, estava onde? Deus dando o sono pesado. Aí continua. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. As células-tronco têm uma localização própria. Elas ficam no interior dos ossos. Na medula óssea, do esterno, das vértebras, dos ossos ilíacos e das costelas. Hoje, quando nós queremos remover células-tronco, nós podemos utilizar qualquer um desses tipos de ossos para retirar as células e dali gerar vida. Olha só que cena curiosa. Este é um artigo que não fui eu que publiquei. É um artigo de hematologia falando a costela de Adão e a origem das células-tronco. Por que, que isso não é falado nas faculdades? Na hora que passa esse artigo, não, esse aqui não, esse aqui não vale. Né? Então a gente passa a ficar tendencioso. Isso aqui é uma bexiga humana produzida em laboratório a partir de células-tronco retiradas da medula óssea. Pessoas que perderam a bexiga em acidentes, tipos de câncer. Já existe a ideia de se produzir tecido em laboratório, é a bioengenharia tecidual. Não somente bexiga, mas essa figura representa ainda um sonho da medicina, que a partir de células-tronco e um esqueleto próprio, eu possa formar vários órgãos. É, a Bíblia já deu uma avançada boa, já produziu todos os tipos de órgãos. Como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso aqui é uma orelha humana produzida em laboratório. Então se usa um scaffold, você está encantado com a impressora 3D? Já existe hoje impressora que ao invés de jogar tinta, ela joga célula. Então ela vai produzindo o tecido, jogando célula-tronco. E deixando agora ele se moldar no tecido. Deixa eu mostrar para você essa outra figura de uma traqueia, também produzida em laboratório. Isso aqui que nós fazemos na UFES. Nós pegamos um coração de rato e lavamos ele com detergente. E tiramos todas as células, ficando só a estrutura. Para quê? Para repovoá-la com células-tronco. Então, às vezes, era um coração doente. Se eu colocar aqui células e formar um novo coração a partir da célula-tronco, quem sabe as filas de transplante num futuro próximo sejam reduzidas. Não somente com coração, mas isso também é feito com rim. Ou seja, eu estou aqui apenas me desfrutando do que Deus já me deu. Porque, na verdade, eu não consigo fazer o rim sozinho. Eu preciso da origem da vida de novo. E de retirado da mesma forma que Eva foi formada. Aqui, um trabalho do ano passado, propondo a seguinte estratégia. Tiago, mas eu não posso tirar o meu coração para esperar por ele. É, faz sentido. Mas se eu tirar o coração de um porco e remover todas as células, peraí, essa estrutura pode ser agora repovoada com as células-tronco humanas. Então seria agora a convergência da fisiologia do porco com a do humano e produzir um órgão novo e ser também utilizado. Vários pedaços de porcos são usados hoje em humanos. Por exemplo, a válvula cardíaca, ela pode ser usada dos porcos para uso clínico. Ok? Eu tenho cinco... Como a gente vai ter outro momento? Então eu vou deixar a segunda parte, que é agora mostrar para vocês na Bíblia o número de evidências científicas que somente nos últimos séculos ou décadas foram comprovados. Você vai ficar aqui para aguardar? Para a gente bater esse papo? Então que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. A gente faz então o segundo momento.
Amém. Enquanto a banda está voltando, você pode fechar os seus olhos? Você e Deus, o Senhor de toda a criação, você ouviu a grandiosidade do poder de Deus, a grandiosidade da manifestação do poder dele em nós. Você tem adorado o Senhor? Você pode começar a adorá-lo agora, aí onde você está? Você pode começar a louvar, engrandecer o nome do Senhor aí onde você está? O Senhor é grande? Então diga, tu és grande, Senhor. O Senhor é majestoso, belo, magnífico, ou qualquer outra palavra que você possa trazer, porque não existem palavras que podem enunciar, que podem tentar explicar quem é Deus. Mas quando nós declaramos com a nossa boca, nós estamos dizendo, Senhor, eu me rendo, e que o Senhor e a sua glória se manifeste. O Senhor é digno de honra? Deus é digno de honra, então diga, tu és digno de honra, tu és digno de glória, de majestade, da minha adoração, da minha contemplação. Tu és digno de receber tudo que sou, porque tudo vem de ti, não veio dele. Ele, não foi ele que te formou, que me formou. Cada célula, cada detalhe, cada minúscula centelha da vida, que nós não podemos explicar, não foi ele que compôs isso. Você pode adorá-lo? Adore o nome do Senhor, exalte ao nome do Senhor, abra a sua boca e declare a grandiosidade de Deus. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nós rendemos glória, honra somente a ti, nós declaramos com a nossa boca, com o nosso corpo, que tu és Senhor da criação, tu és Senhor do universo, tu és Senhor de tudo que existe, porque nada, nada se move, nada se movimenta, Senhor, nada existe se não for pelo Senhor, a razão da existência é o Senhor. Por isso, como igreja, Senhor, nós nos prostramos diante de ti. Nós te adoramos. Se você quiser ficar de pé agora, fique. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas eu te convido agora. O convite agora é para adoração. O convite agora é para rendição diante do Senhor. O convite agora é para se derramar diante dele e dizer, Senhor, eu sou teu. Talvez a luta que você está passando, você não entende. Mas o Senhor compreende. O Senhor sabe. O Senhor conhece, talvez a luta contra você mesmo, contra a sua própria natureza, contra aqueles ímpetos da alma que vem e você não domina, e você não compreende, e você fala, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Porque quando quero fazer o bem que eu devo, eu não faço, mas o mal toma espaço em minha vida. É ao Senhor que você deve perguntar mesmo, quem sou eu? Pergunte ao Senhor aí onde você está, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Diga assim: Espírito Santo de Deus, revela-me, abre os meus olhos. Espírito Santo de Deus, sonda o interior da minha alma. Vai até a divisão da alma e do espírito, aquilo que nenhum microscópio humano pode ver. Vai lá, Espírito Santo, e revela-me quem sou eu, para que eu chegue diante da tua santidade, para que eu chegue diante da sua beleza, para que eu chegue diante da sua majestade e eu possa contemplá-la, e a sua tenaz possa tocar a minha boca e eu possa ter um encontro com a santidade, com a beleza, com a majestade que é o Senhor. Dobre-se diante de Deus, renda-se diante de Deus. Se o Espírito Santo está te trazendo pecados para ser confessado, confesse agora, dobre os seus joelhos agora e confesse, e diga: ai de mim que sou um pecador, ai de mim que tenho lábios impuros, ai de mim que habito no meio de um povo de lábios impuros. Toca minha boca, Senhor, fale, abre a sua boca e diga, pois é diante do grande, do majestoso, do Deus onipotente, do Deus onisciente, do Deus onipresente, o único Deus, é que nós estamos. Como ouvimos nessa palavra, apenas percebemos o cheiro, o aroma de Cristo, pois somos um vermezinho, mas amado, você é amada por esse grande Deus, você é amado por esse grande Deus. E Ele quer te restaurar, Ele quer te avivar, Ele quer que você seja bênção em todos os lugares, pois Ele te trouxe a imagem dEle, e em Cristo tudo é restaurado, em Cristo tudo é restaurado. Adore o Senhor com essa canção, adore o Senhor com seus lábios, declare, se renda diante dEle.
Igual a ti não há outro,
não há outro Deus.
É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível.
Celebre com alegria. Celebramos a vida, Senhor.
Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada. Sempre eu sei.
majestade a ti. Pode celebrar com palmas, dizer aleluia, glória e honra somente a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Que maravilha ouvir do Senhor e do poder dele.